desfazemos ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Boa tarde, Alberto.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves quer dedicar o Ideias Feitas a uma obra que foi inaugurada em Oeiras. É um obelisco do tempo que terá custado cerca de 600 mil euros aos munícipes, e há quem diga que é uma obra faraónica por parte de Isaltino Moraes.
Sim, é faraónica porque parece que a tradição dos obeliscos remonta ao Antigo Egito, como a própria Câmara faz questão de dizer. Antes de desvalorizarmos a peça, eu vou só ler aqui duas frases ou três que a Câmara... deve ser a memória descritiva do próprio objeto. A Câmara diz que é uma estrutura de secção quadrangular... peço desculpa que me apareceu aqui qualquer coisa a interromper o ecrã. É uma estrutura de secção quadrangular rematada por um topo piramidal cuja gênese remonta à época do Antigo Egito e servia à função de furar as nuvens, atuando como polo de atração de energia celeste, fazendo a ligação desta à Terra. Portanto, mais bonito e poético do que isto é difícil. Agora, isto custou 596 mil euros, vamos ser exatos, e já com IVA, também a Câmara faz questão de esclarecer, e foi inaugurado, e é um objeto... certeza, lindíssimo. O presidente da autarquia, o Dr. Isaltino Moraes, ou de Moraes, como está aqui escrito, diz que isto é um símbolo da liberdade e da democratização da cultura. Pelo menos é da liberdade das autarquias poderem usar o dinheiro dos contribuintes nestas coisas. E quanto à democratização da cultura... também é mais ou menos, está mais ou menos explícito, quer dizer, desde que se paga um dinheirão em verbas públicas a um alegado escultor a troco de um monte de entulho qualquer, isso hoje torna-se cultura. O obelisco do tempo podia ser uma excentricidade de um presidente de Câmara particularmente excêntrico, como é o Dr. Isaltino de Moraes, mas não é. Se nós andarmos pelo país todo, vemos que as nossas cidades, maiores ou menores, do interior, do litoral, de norte a sul, estão cheias, primeiro, de rotundas, que é uma espécie de infraestrutura básica do país, quase um símbolo do país, e depois, em cima da rotunda, há que colocar qualquer coisa, e normalmente convida-se um escultor, normalmente um escultor amigo do autarca em funções, ou do partido que manda na autarquia nessa altura, e o escultor amigo recebe umas verbas e devolve as verbas em forma de madeira, normalmente de pedra, de ferro, de vidro e aço, do material que quiser, e o povo pode contemplar maravilhado a seguir aquilo que se chama arte pública. Não conheço em Portugal, nas últimas décadas, uma peça de arte pública que não fira à vista, não é? Vamos lá, agora, fora de ironias, tudo o que se tem feito aí é absolutamente metonho. Eu não sei se as pessoas em questão são realmente escultores, sofrem de algum desequilíbrio mental, eu não faço ideia, se estão a gozar com o pagode. Sei que, pelo menos no caso, por exemplo, do Eiras, há este escultor, acho que se chama Júlio Quaresma, já fez obras, em menos de 2 anos, já fez obras superiores para o município, não é? Obras públicas superiores a 1 milhão de euros. Portanto, sofram eles problemas que sofrerem, problemas estéticos sofrem certamente, mas problemas económicos estarão, não terão, com certeza. E isto passa-se realmente em todo o país. Em todo o país está cravejado de arte pública. Normalmente lá está em cima das rotundas. Eu também, às vezes fora das rotundas, eu próprio moro muito perto daquela famosíssima escultura do Cabrita Reis, que junto à praia de Leça da Palmeira, que consiste nos ferros pousados no chão. Não consigo descrever mais, não sei se isto remonta ao Antigo Egito, à Mesopotâmia ou outra civilização ancestral qualquer, não faço ideia. Sei que, para o olhar do leigo, como eu infelizmente sou, são apenas uns ferros espetados no chão e que parece que aqui há uns tempos ganharam ferrugem. Portanto, infelizmente, nem todas estas peças ganham ferrugem. Às vezes, algumas que vão resistindo ao tempo, não resistem a uma análise estética, a uma análise artística. Mas os materiais, pelos vistos, são bons. Ainda há poucos dias estive em Lisboa e tive a oportunidade de rever a obra do mestre cutileiro no topo do Parque Eduardo VII, foi talvez o primeiro exemplo famoso de como se pode torrar o dinheiro dos contribuintes em transformá-lo numa obra de arte. Só é considerado, normalmente estas coisas são consideradas obras de arte pelos próprios autarcas e pela entourage dos autarcas que as encomendam, não é? Quem beneficia com isto, e pelo próprio artista, normalmente, porque no caso aqui de Matosinhos e Lessa da Palmeira, a obra de Cabrita Reis, foi literalmente o próprio Cabrita Reis que veio, salvo erro no público, escrever num artigo que aquilo é arte porque ele diz que é arte. Portanto, a partir daí estamos conversados e não há grande discussão, não há juízos de valor a argumentar, não há discussão estética, não vale a pena. É arte quando o sujeito que recebe o dinheiro em troca do entulho que despejou num determinado sítio diz que é arte. E a partir daí, pronto, está a conversa encerrada. Agora, é interessante que num país que tem as dificuldades no nosso, nós temos dificuldades crónicas, não é? Endémicas, como os vírus, e que numa situação destas em que estamos particularmente frágeis, por culpa da governação socialista, por culpa do combate à Covid, por culpa de uma série de coisas, estamos a caminhar para um período que infelizmente será economicamente bastante deprimido, para dizer o mínimo. É engraçado que haja pessoas que, para quem é fundamental investir 600 mil euros, pessoas, não, instituições públicas, não é? Investir 600 mil euros em coisas como o obelisco do tempo, como é o caso deste do Eiras. Isto mostra, para terminar, a importância do poder local. O poder local não serve apenas para retirar dinheiro aos contribuintes e sustentar-se a si mesmo, à sua máquina, mas ainda acrescenta assim umas sobras, como nas vacinas, há sempre umas sobras nos orçamentos que permitem estes delírios artísticos, não é? Para maravilhar as massas. Eu vejo nessas rotundas e nas obras de arte que povoam essas rotundas, vejo muitas rotundas e muitas obras de arte em cima das rotundas. Nunca vi, sinceramente, um cidadão sequer olhar para aquilo. As pessoas passam por ali e lá, reparam naquilo porque não têm outro remédio.
Também se olhassem, poderia haver aqui risco de algum acidente.
Exatamente, porque aquilo não contribui, e especialmente se pensassem que aquilo saiu do bolso deles. Portanto, não contribui exatamente para o bem-estar da população. As pessoas veem porque não têm outro remédio. Esta aqui em Oeiras, quem passar lá, não sei se algum dia passarei especificamente no Parque dos Poetas, acho que é lá, é assim que se chama o local onde isto está instalado, não sei se terei a sorte de poder ver ao vivo em loco o obelisco do tempo, mas muita gente, com certeza, os municípios do Eiras que o pagaram vão ter a oportunidade de desfrutar dele e com certeza iluminar a sua sabedoria, vão aprender mais. Isto, portanto, lá está a tal democratização da cultura. A cultura pode estar ao alcance de todos, basta empilhar aí umas peças aí no chão, alguns no meio da rua, da rotunda ou no passeio, e temos arte à disposição do público. Mesmo para terminar, quer dizer, isto é de um grau de provincianismo e de um atraso de vida absolutamente. Tem a sua piada, tem a sua graça. Não, não é uma verba que destrua o país. Todas estas verbas somadas desta arte pública causam alguma moça, é evidente que sim. O princípio é absolutamente terceiro-mundista. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. O único obelisco que eu conheço é o de homenagem ao George Washington, o único que eu vi ao vivo, e foi feito sobretudo com donativos, e quando os donativos pararam, a construção do obelisco também parou. Aqui, com donativos, ninguém faria semelhante coisa, ninguém encomendaria este senhor Quaresma, Júlio Quaresma, ou como é que o homem se chama, este escultor, semelhante coisa. Faz-se com dinheiros públicos, que são muito mais fáceis de se mover e de passarem de umas contas para as outras. É assim, mas é próprio do nosso país, e não haverá muito a fazer. Chegará um dia que já não cabe mais nenhuma rotunda, e portanto já não há muitos mais sítios onde despejar, ou muitos parques dos poetas onde despejar estes obeliscos do tempo e similares, mas enquanto houver espaço, enquanto houver dinheiro público a sobrar, será de certeza bem investido nisto.
E há pouco o Alberto Gonçalves falava dessas rotundas onde vão sendo colocadas algumas obras de arte do país e para as quais por vezes ninguém olha. Ora, neste caso deste obelisco do templo, será difícil não reparar nele, até porque terá qualquer coisa como quase 18 metros de altura e a Câmara Municipal de Oeiras justifica esta altura de 1759 centímetros com a data de constituição do concelho, por carta régia terá sido em 1759. A base tem 1759 milímetros, uma base que tem também 5 degraus que correspondem, diz a Câmara Municipal, às 5 freguesias atuais do concelho. Ideias feitas hoje, Alberto Gonçalves.
João, só para terminar,
sim,
não sei se
para
posso...
terminar.
A Câmara disse, deve estar nessa memória descritiva, que a função disto, a função ancestral disto era furar as nuvens, portanto, talvez não cheguem das nuvens.
E prevê-se que haja um feixe de luz projetada para o céu.
Ah, tem um raio laser, pois é, lá em cima.
A indicar caminhos futuros, é pelo menos isso que diz a Câmara Municipal. Alberto Gonçalves,
pronto,
não temos mais tempo hoje, mas voltamos amanhã com mais,
amanhã,
com mais ideias
amanhã,
feitas.
João.
Até amanhã.
Até amanhã, depois das 6h30, amanhã então, há mais ideias feitas para desfazer com Alberto Gonçalves. Praticamente um quarto para as 7 da tarde, daqui a pouco já atualizamos as...
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.